Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal autoriza fisco obter dados bancários sem decisão judicial.
STJ mantém condenação de réu que fraudou irmã.
Loja é condenada por impedir idoso de usar banheiro.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal declarou constitucional a Lei Complementar 105 de 2001.
A norma permite aos bancos fornecer dados bancários de contribuintes à Receita Federal sem prévia autorização judicial. Ana Paula Ergang.
Por maioria, o plenário declarou que a norma é legal, porque não promove a quebra de sigilo bancário. Apenas permite a transferência de informações das instituições financeiras ao fisco. O presidente da corte, ministro Ricardo Lewandowski, acompanhou a maioria, entendendo que o Estado precisa de ferramentas para evitar crimes, como lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Esses delitos todos exigem uma ação mais eficaz do Estado. O Estado precisa ter instrumentos, inclusive, para acessar o sigilo fiscal para evitar tempestivamente este tipo de ações ilícitas.
Os ministros Marco Aurélio e Celso de Mello votaram pela inconstitucionalidade da norma, por entenderem que apenas o Poder Judiciário pode autorizar o acesso a dados bancários.
O Superior Tribunal de Justiça negou recurso ao condenado por fraudar a própria irmã na compra de um imóvel.
Com essa decisão, fica mantida a pena. O pagamento de indenização por danos morais e a devolução do valor corresponde ao imóvel. Tiago Gomide.
No caso, o réu convenceu a irmã a comprar o imóvel e dar o bem como garantia a um financiamento contratado por ele. Mas como o homem não o quitou, a irmã perdeu o imóvel. O réu doou parte dos bens às próprias filhas. Para a irmã dele, isso foi uma clara tentativa de não cumprir qualquer decisão judicial de ter que restituir os valores devidos. O caso chegou ao STJ em recurso do réu, depois que ele foi condenado por cometer fraude contra credores. Além de pagar o valor corrigido do imóvel, o réu também foi condenado por danos morais. Para o ministro João Otávio de Noronha, não há como afastar a caracterização do delito e, por isso, as condenações foram mantidas.
Um trabalhador será indenizado em R$ 3.400 por danos morais por revista íntima abusiva.
A empresa revistava bolsas e sacolas dos empregados com frequência.
A decisão é do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, com sede na Paraíba. Ricardo Viola.
Na decisão, a juíza reconheceu que não se pode retirar dos proprietários de empresas o direito de resguardar o patrimônio. No entanto, esse resguardo não deve prejudicar o direito à dignidade dos trabalhadores, assim como à intimidade e privacidade. A magistrada acrescentou que outros meios para garantir a segurança do patrimônio poderiam ter sido utilizados, sem submeter os empregados a situações vexatórias.
Uma loja de Cariacica, no Espírito Santo, deverá indenizar um idoso impedido de usar o banheiro do local.
Um atendente afirmou que o único sanitário disponível era exclusivo para funcionários da loja. Washington Luiz.
Após perceber o incômodo do idoso, outro atendente permitiu que o banheiro fosse usado. Mas devido à demora, o homem não aguentou e fez as necessidades fisiológicas no meio da loja. Ao analisar o caso, o juiz entendeu que a conduta da empresa contribuiu para que o idoso fosse exposto ao ridículo, tendo que passar por situação humilhante diante de outras pessoas. A indenização foi fixada em R$ 10 mil.
Uma distribuidora de gás foi condenada a indenizar duas mulheres pela explosão de um botijão de gás. As duas tiveram queimaduras de segundo grau em 30% do corpo.
A explosão ocorreu devido a um vazamento de gás minutos após a instalação do botijão. Foi fixada a indenização de R$ 80 mil por danos morais e estéticos.
A decisão é do Tribunal de Justiça de São Paulo.
A Justiça de Goiás condenou uma mulher a 4 anos de prisão por fraudar transferências bancárias da empresa em que trabalhava.
Ela teria feito mais de 15 transferências ilegais, beneficiando, além dela, o ex-namorado e a mãe. Simone Oliveira.
A mulher, que era secretária e caixa da empresa, não possuía a senha de acesso para realizar as operações financeiras, mas como era considerada uma funcionária de confiança, o proprietário digitava a senha e a deixava livre para movimentar a conta bancária. Além da prisão, foi determinado que ela devolva os R$ 32 mil retirados da empresa.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.